voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
A alegação da presidência para um novo ato era a necessidade de manter os objetivos da Revolução de 64. O governo voltava ao ato institucional número 2, de 65, ao afirmar que a Revolução não havia sido um fato isolado, mas que continuava existindo e que precisava ser preservado o seu processo de desenvolvimento. O Poder Executivo também citava a Constituição de 67, que deveria institucionalizar os princípios da Revolução e assegurar a sua continuidade. Ainda nas palavras de introdução do AI-5, era necessário adotar medidas que impediriam o avanço de atividades subversivas de combate e destruição da Revolução, bem como preservar a ordem, a tranquilidade e o desenvolvimento econômico e cultural do país, comprometidos pela guerra revolucionária contra o movimento de 64, como afirmou o ministro da Justiça de Costa e Silva, Antônio da Gama e Silva. O ministro da Justiça fez a leitura do ato institucional número 5 em cadeia de rádio na noite de 13 de dezembro, listando os motivos do governo para a nova medida. No discurso de anúncio do AI-5, Gama e Silva dizia que o novo ato era fruto da ação de pessoas que não haviam entendido os benefícios trazidos pela Revolução de 64.
Trouxe indiscutíveis benefícios morais e materiais para o Brasil. Todavia, muitos não a quiseram compreender. E pouco, as forças adversas, através dos mais variados processos e dos mais diversos comportamentos, iniciaram movimentos de agitação, de subversão, comprometendo a ordem política e social.
Segundo o ministro da Justiça, a Revolução e seus defensores não poderiam negar os propósitos do movimento de 64, uma vez que as atividades contrárias a ela cresciam no país.
Nesses últimos meses, as agitações se ampliaram. A guerra revolucionária se iniciou. Dos mais diferentes setores, partiram os comprometidos com o regime deposto para combater a revolução. Esta, todavia, não poderia falhar a seus propósitos. Não poderia negar as suas finalidades. Não poderia, de forma alguma, ser traída por aqueles que tudo fizeram para dar ao Brasil melhores dias de paz e de tranquilidade, de uma autêntica ordem democrática, onde todos pudessem viver uma vida digna de ser vivida.
Gama e Silva acusava ainda as forças políticas e suas manifestações, inclusive de membros do partido do governo no Congresso Nacional, de ameaçarem as garantias dadas pelo governo militar à população.
Várias fontes de informações testemunham inequivocamente que a guerra revolucionária, que os atos de subversão iam crescendo cada vez mais, até atingir mesmo o próprio Parlamento Nacional, através do comportamento de membros do partido do governo, que tinham a responsabilidade de defender no Congresso Nacional a Revolução de Março de 1964, gerando assim esse clima de intranquilidade, esse ambiente de desassossego. O governo da República não poderia de forma alguma falhar a seus compromissos e a seus deveres para com a nação se não procurasse resguardar, de qualquer maneira, ainda que com grandes sacrifícios, aquele regime de paz, de tranquilidade, de desenvolvimento econômico, social e cultural, que eram, entre outros, os propósitos da Revolução de 31 de março.
Assim, era necessário manter a ordem instituída pelo golpe de 64, preservando as garantias democráticas de tranquilidade social e os interesses do Brasil. As medidas do ato institucional número 5 eram apresentadas como excepcionais, mas com a finalidade de cumprir o dever imposto pela Revolução a seus defensores.
E é assim que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional. Este ato institucional dá ao governo da República os meios necessários e os instrumentos legais adequados para, assegurando a ordem e a tranquilidade, realizar os propósitos e os fins da Revolução de Março de 1964.
Para atender às necessidades da Revolução, o Ato Institucional número 5, um verdadeiro rosário de arbitrariedades, era anunciado em cadeia nacional de rádio, liderada pela Agência Nacional, emissora do governo, no final de 68, o ano que não terminou, como diria o escritor Zuenir Ventura. Vamos ouvir o anúncio dos principais pontos daquele ato institucional.
O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República. O presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. No interesse de preservar a Revolução, o presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. O presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. O presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 13 de dezembro de 1968.
No mesmo dia que era assinado o AI-5, Costa e Silva baixava o ato complementar número 38, decretando o recesso do Congresso Nacional daquela data em diante e sem prazo para terminar. Tudo em nome da preservação da ordem e dos ideais democráticos da Revolução. Uma semana depois, no ato complementar número 39, o presidente Costa e Silva delegava poderes aos ministros de Estado para decidirem sobre a suspensão dos direitos políticos ou outras sanções aos funcionários de suas respectivas pastas. No mesmo ato, o ministro da Justiça ficava autorizado a representar o presidente na cassação de mandatos eletivos e na suspensão de direitos políticos e para as sanções que seriam atribuídas a funcionários públicos não ligados a ministérios, autarquias ou empresas estatais. O AI-5 levou de imediato à prisão de jornalistas simpatizantes da Frente Ampla organizada por Jango, JK e Carlos Lacerda. O próprio ex-presidente Juscelino Kubitschek acabou preso juntamente com o ex-governador Lacerda. A primeira lista de cassações de mandatos saiu duas semanas depois com 11 deputados federais, entre eles Márcio Moreira Alves. Em janeiro, foram cassados dois senadores MDBistas, Arão Steinbruch, do Rio de Janeiro, e João Abraão, de Goiás, que desde o início de 68 vinha utilizando a tribuna para criticar e acusar o governo federal por desrespeito à Constituição e aos direitos individuais dos cidadãos. No mesmo ato que cassou os dois senadores, 35 deputados perderam o mandato e três ministros do Supremo Tribunal Federal, Hermes Lima, Evandro Lins e Silva e Vitor Nunes Leal, foram afastados de suas atividades com a suspensão dos direitos políticos. No próximo bloco, Médici chega à presidência da República.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.